Se Deus te chamou para fazer algo na sua igreja, é importante. Aqui está Nancy DeMoss Wolgemuth.
O que você está fazendo? Participando da ceia do Senhor? Testemunhando um culto de batismo? Discutindo o sermão do pastor com seus filhos após o culto? Aspirando o tapete na igreja e os corredores? Preparando a igreja para o domingo? Você está ajudando Deus a construir um belo templo. Chama-se Igreja.
Este é o Aviva Nossos Corações, com Nancy DeMoss Wolgemuth, autora de Mulheres Atraentes Adornadas por Cristo, na voz de Renata Santos. Os problemas deste mundo são enormes e nossas contribuições podem parecer pequenas. Quando se trata de seu envolvimento na sua igreja, você já se sentiu desencorajada? Nancy vai nos ajudar hoje a ver a igreja de uma perspectiva ampliada. Ela está concluindo hoje a série Quem Precisa da Igreja. Antes, porém, Nancy vai abordar algo que está na mente de alguns dos nossos ouvintes. Aqui está Nancy.
A pergunta que não quer calar, e eu conversei com muitas pessoas ao longo dos anos, muitas pessoas. Alguns dos nossos ouvintes escreveram quando fizemos uma pesquisa no avivanossoscorações.com. Perguntamos às pessoas sobre a visão que elas têm da igreja local. Quais eram algumas das necessidades na igreja local? Recebemos algumas respostas desanimadoras. As pessoas estavam bastante frustradas com suas experiências na igreja local. Uma dúvida que ficou é: existe um motivo válido para deixar uma igreja local? E, se sim, quando e como devo sair? Infelizmente, não temos tempo para explorar esse assunto na profundidade que ele precisa ou merece, mas deixe-me dar algumas sugestões e insights para ajudá-la a pensar sobre isso. É hora de sair da igreja? Obviamente, uma razão para sair de uma igreja seria se você estiver se mudando, se Deus estiver te levando para outro estado ou outra parte do país. Se esse for o caso, ao se preparar para se mudar, pode ser uma mudança de emprego, ou você está se mudando para cuidar de um membro da família, ou coisas assim, investigue as opções de igreja no seu novo bairro antes de tomar uma decisão final. Eu fico surpresa com quantas pessoas tomam a decisão de fazer uma mudança geográfica. Elas voltam de um fim de semana onde foram entrevistadas por seu futuro empregador e você pergunta: como foi? Elas dizem: foi ótimo, amo o lugar onde vou trabalhar. Conseguimos verificar as opções de escolas, há ótimas escolas lá para os nossos filhos, então vai dar tudo certo. Fico feliz em ouvir isso. E quanto à situação das igrejas lá? Ah, foi um fim de semana muito rápido e não tivemos a chance de verificar isso. Mas vamos ganhar muito dinheiro, então vamos poder sustentar melhor nossa família. Tenho certeza que há boas igrejas na área. Vamos encontrar uma quando chegarmos lá. Espero que você encontre. Mas eu acredito ser sábio verificar as opções de igreja primeiro, se possível. Eu entendo que há momentos em que você precisa se mudar e não dá para verificar tudo com antecedência. Mas quão importante é investigar as opções de igreja e saber se há uma igreja onde você pode estabelecer sua família, onde seu casamento pode crescer e prosperar, onde seus filhos podem crescer e prosperar. Isso deveria ser, eu acho, uma das considerações mais importantes ao fazer uma mudança. Onde há uma igreja local, um corpo local onde podemos nos envolver. Quando você mudar, não deixe passar um ano ou dois antes de encontrar uma igreja local, visitando todas as igrejas da região e levando meses e meses para se estabelecer em uma. Isso é perigoso. É importante visitar algumas igrejas diferentes, mas certifique-se de não levar uma eternidade para fazer isso. Encontre uma, envolva-se, não espere que seja perfeita. Certamente haverá algumas surpresas. Então, obviamente, um motivo para deixar sua igreja local é quando você está se mudando geograficamente. Mas supondo que você não esteja se mudando, existem outras razões para deixar uma igreja? Bem, uma que acho clara é quando há heresia doutrinária sendo ensinada no púlpito da igreja de forma consistente e isso não está sendo tratado. Não se trata de uma coisa errada dita num certo domingo com a qual você não concordou, mas que depois foi corrigida. Mas se há ensino na igreja que é contrário à palavra de Deus, sobre os fundamentos da nossa fé, então você está na igreja errada. Quais são os fundamentos? A autoridade das Escrituras, o Evangelho pela fé através da graça em Cristo. Isso é o Evangelho. Quem é Cristo, o Filho de Deus? Se você está em uma igreja onde os fundamentos, o essencial, os princípios fundamentais, as verdades e doutrinas da nossa fé não estão sendo ensinadas, então você não está em uma igreja. É um prédio, é uma organização, é uma instituição, mas não é uma verdadeira igreja local. Você precisa estar em uma verdadeira igreja local. Se houver heresia doutrinária, se a sua igreja não estiver comprometida com os ensinamentos das Escrituras, os ensinamentos fundamentais das Escrituras, se não estiver, você precisa perguntar ao Senhor se é hora de procurar outra igreja. Existem algumas doutrinas secundárias que caracterizam diferentes denominações. Não é errado discordar dessas coisas, mas o essencial precisa estar presente. Se você estiver em uma igreja onde se recusam a lidar com pecados flagrantes ou imoralidade contínua, então você precisa orar. Senhor, estamos no lugar certo? Se esta não é uma igreja comprometida em ser uma igreja pura? Veja bem, não estou dizendo que todo pecado que ocorre na igreja precisa ser abordado de forma coletiva. As Escrituras nos dão ilustrações ao longo do Novo Testamento de questões específicas. Por exemplo, Paulo fala em 1 Coríntios 5 sobre um homem na igreja que estava cometendo incesto com sua mãe. Esse é um extremo, era uma situação imoral e perversa, e a igreja não estava fazendo nada a respeito. E Paulo disse, vocês precisam lidar com isso. Se você estiver em uma igreja onde a liderança da igreja persistentemente se recusa a lidar com o pecado ou imoralidade flagrante ou conhecida, então provavelmente você não deveria estar nessa igreja. Não está funcionando como uma igreja bíblica. Se você estiver em uma igreja caracterizada por morte espiritual, não há coração para Deus, não há fome por Deus, então você precisa considerar se este é o lugar onde Deus quer que você esteja. Não estou dizendo que quando você vai à igreja e sente que esse culto não fez muito por mim, talvez não seja mais a igreja para mim. Isso é muito subjetivo. E lembre-se, você não vai à igreja para que ela faça algo por você. Você vai porque você faz parte desse corpo, você faz parte dessa comunidade, porque está sob a pregação da palavra. Mas, se cronicamente não há vida em sua igreja, especialmente se você tem filhos crescendo nela, então pode ser a hora de dizer, Senhor, deveríamos estar em outro lugar, onde nós e nossos filhos possamos ter uma percepção da realidade da Tua presença? Não espere a perfeição. Não diga, bem, não há muita vida aqui, então vamos procurar algo melhor. Porque se você é constantemente uma pessoa descontente, você corre o risco do problema te seguir para qualquer outro lugar. Mas o que eu quero dizer é que se há uma falta crônica de vida espiritual, uma recusa crônica em lidar com questões, o que fazer se esse for o caso? Se não há vida em sua igreja, se houver problemas crônicos sérios? Acho que há algumas igrejas, e Deus sabe onde e quando, que Deus simplesmente escreveu Icabod, que significa sem glória, ou onde está a glória, sobre aquela igreja. A glória de Deus se afastou daquela igreja. Deixa de ser realmente uma igreja. É apenas o feixe de gravetos que falamos anteriormente na série. Um grupo de pessoas que se reúnem, mas não há vida, não há vitalidade. O que fazer se você sentir que este é o caso em sua igreja local? Primeiro, deixe-me dizer, seja paciente. Não chegue a essa conclusão na terceira semana em que você está na igreja. Claro, pode ser que seja super óbvio, E eu sei que estou falando com pessoas em diferentes situações, então eu não quero generalizar. Você precisa buscar na palavra e ajoelhar-se e pedir ao Senhor que Ele mostre qual é a situação no seu caso. Mas seja paciente com imperfeições, fraquezas e necessidades em sua igreja, assim como Deus é conosco. Lembre-se de que as pessoas estão em um processo e dê espaço para o crescimento, dê tempo para o crescimento, esteja em oração. Antes de abrir a boca para falar com outra alma sobre os problemas naquela igreja, se alguma vez fizer isso, fale com Deus sobre isso. Esteja em oração sobre os problemas. Não seja aquela pessoa que critica tudo e todos. Não saia por aí falando com todo mundo: "Ah, eu estou realmente preocupada com o nosso pastor." Isso é pecado. Isso é errado. Porém, se o seu pastor está tendo um caso, aí é diferente, precisa ser tratado. E eu agradeço ao Senhor que todos os pastores sobre os quais estive em minha vida foram homens piedosos. Mas eu sei que há alguns pastores que quebram sua aliança com o Senhor e já não estão mais adequados para serem líderes espirituais. Se houver um pecado conhecido assim, ele precisa ser tratado. Mas se você apenas estiver ciente ou sentir coisas que estão perturbando o seu espírito, vá ao Senhor. Peça a Ele para lidar com isso. Peça a Ele para mostrar a perspectiva dEle. Na verdade, a igreja é muito parecida com o casamento e a vida real. A vida é difícil. Às vezes é complicado, mas permaneça firme, supere os problemas e cresça através deles. Existem alguns problemas em nossas igrejas que apenas requerem que oremos e esperemos no Senhor. Se você quer uma igreja melhor, ore pela que você tem. Se você quer um pastor melhor, ore pelo que você tem. Peça a Deus para te dar uma visão de como Ele pode trazer nova vida, mesmo para essa igreja imperfeita. Deus diz em Apocalipse 21, 5, "Estou fazendo novas todas as coisas." Pode ser que você esteja em uma igreja onde Deus está trabalhando. Ele está em um processo, Ele está mexendo, Ele está fazendo coisas novas e você deve esperar. Mas, tendo esperado, tendo orado, tendo buscado o Senhor, tendo sido paciente, tendo feito o máximo que você pode para ser parte da solução, para ser parte da vida ali, e você vê ao longo de um período prolongado de tempo que isso não está acontecendo, então pode ser que Deus tenha apagado a luz naquela igreja, como Ele disse que faria com a igreja em Éfeso, se eles não recuperassem o seu primeiro amor. Em Apocalipse 2, 5, Ele disse: "Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele." Isso pode acontecer em uma igreja local. Nesse momento, considere em oração se e quando é hora de fazer uma mudança. E em seguida, peça a Deus para guiá-la sobre como sair dessa igreja. Eu diria, em geral, que isso deve ser feito silenciosamente e sem criar contenda ou divisão. Claro, é uma situação diferente se, novamente, houver pecado flagrante na liderança ou algo claramente contrário às Escrituras que não está sendo abordado. Mas como mulheres, sabem de uma coisa? Em grande parte, não é nossa responsabilidade lidar com essas coisas. Se os homens que têm a responsabilidade de liderar a igreja não estão lidando com elas, então não se torne um ponto de contenda ou crítica na igreja. Não seja divisiva, não seja contenciosa, não seja desleal. Não tente atrair outras pessoas à sua situação e não crie uma divisão na igreja. Isso tem ramificações, implicações mais do que um divórcio no casamento. É muito, muito, muito ruim. Às vezes, pode acontecer, mas não seja você a instigadora disso. Se você for sair e for hora de fazer uma mudança, então saia de forma pacífica. Na maioria dos casos, com certeza. Peça a Deus para guiá-la para uma igreja saudável, não uma igreja perfeita. Não existe uma igreja perfeita em qualquer comunidade, em qualquer lugar nessa terra. Mas peça a Deus para guiá-la a uma igreja onde você possa crescer e servir. Se Deus te levar a permanecer em uma igreja que tem alguns dos problemas dos quais falamos, onde há algumas questões duvidosas, não sendo uma questão clara, se Deus te levar a permanecer lá, ou talvez você não tenha outra opção, talvez o seu marido diga, é aqui que vamos ficar. Você é a esposa dele, você quer permanecer sob a proteção e autoridade dele. Ou talvez não haja outras igrejas, literalmente nenhuma outra opção na sua área. Se você tiver que ficar lá, não fique amargurada, não fique azeda, não fique briguenta, não fique ranzinza, não fique divisiva. Não fique de pé e fale o que pensa, rasgando o verbo sobre a igreja em reuniões ou pelas costas do seu pastor. Envolva-se, sirva, ame, ore como louca e acredite que Deus pode trazer nova vida a algo que parece ter tão pouca vida. Deus pode fazer isso. É para isso que serve o avivamento. Deus infundindo nova vida em sistemas antigos que estão cansados e precisam de um novo sopro do Espírito. Deus realmente pode fazer isso.
Estamos ouvindo Nancy DeMoss Wogemuth com alguns conselhos úteis sobre quando é apropriado deixar uma igreja. Ela voltará para nos dar a visão grandiosa do que a igreja representa em apenas um momento. Como falamos nos outros episódios dessa série sobre a igreja, gostaríamos de convidar você a se aprofundar nesse tópico através do estudo chamado Vamos à Igreja. Um guia para ajudá-la a aproveitar o máximo possível o que a igreja tem a oferecer e como encorajar o pastor ou líder de sua igreja. Enviaremos esse PDF para você como forma de agradecimento quando você fizer uma doação de qualquer valor ao Aviva Nossos Corações essa semana. Para fazer sua doação, acesse www.avivanossoscoracoes.com e clique na aba Doações para informações bancárias e sobre o nosso Pix. Após fazer sua doação, mande um e-mail para contato@vivanossoscoracoes.com e nos informe sobre sua doação, para que possamos enviar este estudo a você. Agora aqui está Nancy com a segunda parte da mensagem de hoje.
Existe uma faculdade chamada Concordia College, localizada em Moorhead, Minnesota, lá nas regiões frias. Essa faculdade tem um coral fabuloso que realiza um concerto de Natal todos os anos, atraindo aproximadamente 20 mil pessoas anualmente em diferentes apresentações. Algo muito especial sobre esses concertos de Natal é a produção anual de um mural de 6 metros de altura por 18 metros de largura que reflete o tema do concerto daquele ano. O artista é um homem chamado David Hatland. Ele cria a cena de acordo com o concerto daquele ano e, em seguida, supervisiona mais de 100 voluntários que começam a pintar o mural em meados de outubro. O interessante é que você não precisa ter experiência ou habilidade em arte para fazer parte desse esforço, porque é um mural de pintura por números. Ele desenha todas as peças e as numera. A tinta corresponde a um número. Então, esses 100 ou mais voluntários trabalham por 2 meses para pintar esse belo mural. Quando terminam, dá-se a impressão de um vitral. O artista, o designer, David Hatland, repassa todo o trabalho, dando os toques finais. Então, eles colocam o mural atrás do coral. E fica maravilhoso, como se o coral estivesse na frente desse vitral. Todos os anos, durante o outono, em Moorhead, Minnesota, dezenas de pessoas comuns, desconhecidas e sem um talento artístico específico, pintam pequenas seções insignificantes dessa tela. Semanas ou meses depois, o resultado é uma obra-prima espetacular. Enquanto eu lia sobre o mural em Moorhead, Minnesota, pensei: essa não é uma ótima imagem da igreja, o corpo de Cristo? Temos todas essas pessoas comuns, desconhecidas, sem um talento específico ou extraordinário, nós, pintando essas pequenas peças que parecem tão insignificantes, sem realmente saber onde nossa parte se encaixa. Eu estou pintando a perna de um camelo? Estou pintando uma estrela? Estou pintando uma parte do céu? Eles podem não saber o que estão pintando ou qual será a parte deles quando o painel estiver pronto. Mas eles fazem parte de algo maior, uma empreitada, um empreendimento muito maior que eles próprios. Quando a obra está finalizada, ninguém sabe os nomes desses voluntários. Eles sabem quem é o artista, eles sabem quem foi o visionário. Eles veem essa obra-prima e todos que fizeram parte não são os mais importantes. Eu penso na Igreja de Jesus Cristo como um grande mural, uma obra-prima que Deus projetou, que Deus nos permitiu ter parte de pintar ao longo das eras, todas as cenas. O apóstolo Paulo pintou uma parte, Pedro pintou uma parte, Tiago pintou uma parte, Lídia, no Novo Testamento, pintou uma parte. Então, George Whitefield, Jonathan e Sarah Edwards e outros santos ao longo da história pintaram suas partes. Meu pai teve a oportunidade de pintar uma parte e agora ele está lá no céu, onde está testemunhando o restante de nós, pintando aqui na terra, pintando nossa pequena parte. E aqueles que virão depois de nós estarão pintando sua pequena parte. E Deus está criando esse grande mural para exibir sua glória no universo. A igreja existe para o louvor final da glória de Deus. Começamos esta série no livro de Efésios, um livro que fala do esplendor e da maravilha da igreja com I maiúsculo, como Deus a projetou para ser. Efésios 1 nos diz que, na eternidade passada, Deus nos escolheu como seu povo, Ele nos adotou, Ele nos selou com o Espírito Santo. Ele nos colocou na igreja. Por quê? Para o louvor da sua glória. Três vezes no capítulo 1 de Efésios você vê uma frase semelhante: para o louvor da sua glória. Eu consigo imaginar os uns, daquele grande auditório lá no campo do Concordia College, à medida que o mural é revelado, um novo mural. Foram meses de preparo. Agora as pessoas podem ver a imagem completa e é espetacular. Você consegue imaginar os e ressonando por todo o universo quando o mural de Deus da igreja estiver completo? Os santos e os anjos e os cidadãos dos céus e aquelas criaturas no céu olhando e vendo, uau, a glória de Deus, o esplendor de Deus exibidos em sua igreja. Na verdade, o livro de Apocalipse descreve o resultado final para nós, como será. Vou ler os últimos capítulos de Apocalipse, que falam um pouco sobre essa descrição, porque eu quero que você tenha um gostinho do que está por vir e entenda o porquê de trabalharmos hoje pintando nossa pequena, simples parte no mural, preenchendo nosso pequeno e simples papel. Por que isso importa? Porque aqui está o que está por vir. Apocalipse 19, de 6 a 8. Então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como o estrondo de muitas águas e fortes trovões, que bradava: Aleluia! Pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Regozijemo-nos, vamos nos alegrar e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e a sua noiva já se aprontou. Para vestir-se, foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. Em seguida, vemos Apocalipse 21, versos de 1 a 5. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. Versos 9 a 11. Um dos sete anjos me disse: venha, eu lhe mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. E ele me levou no espírito a um grande e alto monte e mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Ela resplandecia com a glória de Deus e o seu brilho era como de uma joia muito preciosa, como jaspe, clara como cristal. E aí os versos 22, 23 e 25. Não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. A cidade não precisa nem de sol nem de lua para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina e o Cordeiro é a sua candeia. Suas portas jamais se fecharão de dia, pois ali não haverá noite. Então Apocalipse 22, de 3 a 5. Já não haverá maldição nenhuma. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade e os seus servos o servirão. Eles verão a sua face e o seu nome estará em suas testas. Não haverá mais noite. Eles não precisarão de luz de candeia nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará. E eles reinarão para todo sempre. Isso é o que aguardamos, essa grandiosa visão. Hoje mal podemos conceber, apenas percebemos a nossa pequena parcela dela. No entanto, estamos em um processo. Deus está edificando algo, concebendo algo, criando algo para sua glória, revelando o esplendor da sua majestade. Sir Christopher Wren foi um famoso arquiteto britânico no século XVII que projetou e construiu a Catedral de São Paulo em Londres. Talvez você já tenha estado lá e a tenha visto. Aquela catedral levou uma década para ser projetada e quase 40 anos para ser construída. Diz a história que um dia Sir Christopher Wren estava fazendo uma visita ao local da construção. Ele perguntou a um dos pedreiros: o que você está fazendo? E o homem respondeu: estou cortando pedra por 10 shillings por dia. Então o Sir Christopher perguntou a um segundo trabalhador: e o que você está fazendo? Ele respondeu: estou carregando pedras para construir uma parede. Finalmente, Wren perguntou a um terceiro homem: e o que você está fazendo? O homem parou o que estava fazendo, olhou para cima e disse: estou ajudando Sir Christopher Wren a construir uma linda catedral. Aquele homem tinha uma visão do produto final, uma visão do todo. Ele via como sua pequena parte se encaixava no conjunto. Então eu te pergunto, o que você está fazendo? Trabalhando no berçário? Ensinando uma classe de escola dominical para crianças? Participando do grupo de adolescentes? Cantando no grupo de louvor? Preparando o café da manhã da igreja? Servindo a ceia? Contribuindo para apoiar missionários enviados por sua igreja? Fazendo lanches para o grupo de jovens? Visitando uma pessoa idosa que não pode ir à igreja? Orando por seu pastor? Orientando uma jovem mãe? O que você está fazendo? Participando da ceia do Senhor? Testemunhando um culto de batismo? Discutindo o sermão do pastor com seus filhos após o culto? Aspirando o tapete na igreja? Decorando a igreja para domingo? Orando com uma mãe solteira que está com dificuldades com seus filhos adolescentes? O que você está fazendo? Cantando hinos e coros com o restante da congregação, mesmo com sua voz desafinada? O que você está fazendo? Você pode pensar: e daí? Que diferença isso faz? E eu vou te dizer a importância do que você está fazendo. Você está colaborando com Deus na construção de um glorioso templo. Ele se chama Igreja, a Igreja de Jesus Cristo, para o louvor da sua glória. Sabe de uma coisa? Quando Christopher Wren morreu, ele foi enterrado sob a catedral que ele havia construído. Mas nós servimos a um Deus vivo. O arquiteto e designer deste templo nunca morrerá. estamos construindo um templo para Deus habitar. E, segundo as Escrituras, um dia viveremos com Ele lá para sempre. É por isso que você precisa da igreja. É por isso que eu preciso da igreja. É por isso que nós precisamos da igreja. É tudo sobre Ele. É tudo sobre o louvor da sua glória.
Que lembrete encorajador de Nancy DeMoss Wogmuth. Ela estará de volta em um momento para orar. Espero que essa série tenha despertado um amor profundo à igreja em seu coração. E não somente despertado esse amor, mas te convencido da necessidade de estar conectada e envolvida no corpo de Cristo através da igreja local. Não deixe de se aprofundar nesse tópico, solicitando o estudo chamado Vamos à Igreja, um guia para ajudá-la a aproveitar o máximo o que a igreja tem a oferecer e como encorajar o pastor ou líder de sua igreja. Enviaremos esse PDF para você como forma de agradecimento quando você fizer uma doação de qualquer valor ao Aviva Nossos Corações esta semana. Para fazer sua doação, acesse www.avivanossoscoracoes.com e clique na aba Doações para informações bancárias e sobre o nosso Pix. Após fazer sua doação, mande um e-mail para contato@avivanossoscoracoes.com e nos informe sobre sua doação, para que possamos enviar este estudo a você. A partir de amanhã, compartilharemos um pouco mais sobre como o Aviva Nossos Corações em português nasceu. Saiba como o Senhor usou a vida de uma mulher que não se sentia capaz de iniciar um ministério que tem abençoado tantas mulheres no Brasil e em outros países da fala portuguesa. Mas ela se dispôs a dizer, sim, Senhor. Tenho certeza que você será abençoada ao escutar como Deus tem usado pessoas comuns que apenas se dispõem a seguir o seu chamado. Vamos orar com Nancy, concluindo essa série, e louvar ao Senhor pela magnitude do seu plano redentor e a beleza da sua igreja.
Obrigada, Senhor, pela maravilha da tua igreja. E eu não me canso de dizer, ó Senhor, eu amo o teu reino, eu amo a tua igreja, eu amo o teu povo. Às vezes fico admirada com o amor que recebo do teu povo. E fico ainda mais fascinada pelo teu amor pela tua igreja, Senhor Jesus, dando a tua vida por ela. Então, Senhor, dá-nos o coração que tu tens pela tua igreja e ajuda-nos nos altos e baixos da vida e no cotidiano do serviço na igreja a ter uma visão de longo prazo do que estamos fazendo, do que se trata e sermos lembrada de que é tudo, tudo, tudo sobre Jesus. Obrigada pelo dia em que esse grande mural será revelado. Todos os anjos, cidadãos e santos do céu se curvarão juntos e dirão: Aleluia! O Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Em tua igreja, tua glória foi revelada. E assim, Senhor, oramos para que a tua glória seja vista no teu povo, na igreja, agora e para sempre. Em nome de Jesus. Amém.
O Aviva Nossos Corações é o ministério em língua portuguesa do Revival Hearts, com Nancy DeMoss Wogmuth, chamando as mulheres à liberdade, à plenitude e à abundância em Cristo.